Mais um bloco informativo na Hertz com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Hertz falou com um dos passageiros do autocarro que se despistou nesta quarta-feira, que diz que estava a chover e que a estrada não é grande coisa. PSD propõe semáforos cronometrados para evitar acidentes e atropelamentos, isto por Tomar. E ainda em Tomar, Pedro Marques refere que a opção do CODU por bombeiros de Ferreira do Zêzere custou 20 minutos ao cidadão que foi eletrocutado. Teremos ainda a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Especial Informação. Esta sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas, Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara, vai estar na Hertz para falar do centenário de elevação de Abrantes à cidade. Uma conversa conduzida por António Feliciano. E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, ainda neblina ou nevoeiro matinal e pequena subida da temperatura mínima no litoral das regiões norte e centro. Máximas de 8 graus para a Guarda, 10 para Castelo Branco, 13 para Tomar, 14 para Leiria, Santarém e Évora, 15 para o Porto, 16 para Coimbra e Lisboa e 18 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Esta quarta-feira ficou marcada por um acidente que ocorreu na freguesia de Atoguia, concelho de Ourém, e que envolveu um autocarro. Houve registro para 17 feridos, sendo que, dentro deste quadro, o caso mais grave centra-se numa senhora com cerca de 60 anos que terá fraturado os pulsos. Recorde-se que o veículo pesado de passageiros saiu da estrada e só parou quando embateu com violência numa habitação situada na proximidade, provocando estragos evidentes ao nível material, quer no imóvel, quer no autocarro propriamente dito. As causas que estiveram na base do acidente estão sob investigação das autoridades, sendo que a chuva e o mau estado daquela via podem ajudar a explicar o sucedido. A Hertz recolheu o testemunho de um dos passageiros que estava no autocarro na altura do despiste. Ficou então esse lamento pelo mau estado da via em causa.
No que aconteceu foi tudo num curto espaço de tempo em que nós só nos apercebemos, cá mais atrás, quem vinha cá mais nos bancos de trás, do condutor e as senhoras gritarem.
Tiveram ideia do que é que terá estado na origem deste acidente? Estava a chover, acredito eu, ou o piso pelo menos estava molhado, não é?
Estava a chover e o piso estava um bocadinho escorregadio e a estrada não tem condições, a estrada não é assim grande coisa e se calhar por um travar um bocadinho mais, lá se fez desbarrar o autocarro.
E o depois deste acidente, e o depois do autocarro bater naquele imóvel, naquela habitação que ali estava situada, acredito que as pessoas, que os passageiros, ajudaram-se uns aos outros. Houve casos, embora não houvesse registro para feridos considerados graves, houve necessidade de ajudar algumas pessoas.
Sim, nós, os mais novos, nós, pronto, os que iam para a escola, nós que, pronto, a senhora estava aleijada nos dois pulsos, que partiu os dois pulsos, nós ajudámos a senhora mal conseguia se mexer, ajudámos a tirá-la do veículo e ajudámos-nos umas às outras e esperámos que a ambulância chegasse.
Também ficou com ferimentos?
Fiquei com o lábio machucado e o nariz também machucado.
E o tempo em que as forças de socorro chegaram ao local ainda foi um tempo significativo ou não?
Passado cerca de 5, 10 minutos, quando a gente ligámos, eles chegaram, também não foi assim, chegaram logo 3 ou 4 ambulâncias, foi tudo muito rápido, eles não demoraram muito tempo, foram cerca de 5, primeiro foram 5 e depois no fim eram 10 ambulâncias, se não me engano.
Para além destas mazelas físicas, por assim dizer, havia pessoas em termos psicológicos afetadas com a situação?
Não, eu penso ali que não, pronto, talvez o condutor um bocadinho nervoso, porque pronto, foi mesmo em que estava ele, mas nada, assim, mais nada de especial.
Houve então registro para menores de idade entre os 17 feridos. Felizmente não houve qualquer caso grave a registar e mesmo o motorista, que podia ter ficado em pior situação, entendeu que não era necessário receber cuidados hospitalares. Manuel Santos, adjunto do comando dos bombeiros de Ourém, fez para a Hertz um ponto de situação da ocorrência que marca esta quarta-feira.
Estradas molhadas, alcatrão um bocado danificado, poderá estar na origem do acidente. Mas, sinceramente, sabe, como é, não podemos estar a dizer que foi o caso, pode haver N situações, até avarias mecânicas ou algum problema. Não, no momento, sinceramente, não lhe posso dizer como é, porque é que aconteceu.
Exato. Desta situação resultou, portanto, que o veículo em causa, neste caso um autocarro, embateu contra uma casa, é isso?
Sim, uma habitação. Quando o autocarro embateu contra a habitação, quando chegámos ao local, deparámos-nos com aquela situação, as vítimas já todas fora do autocarro. Começou-se a fazer o levantamento das vítimas, seriam 17 no total. Dessas 17 foram 16 transferidas para o hospital, transportadas aos hospitais, havendo uma que recusou o transporte ao hospital, um motorista do autocarro. Foram transferidas para o hospital de Torres Novas, Leiria, Tomara e Coimbra, num total de 16.
Apesar deste conjunto de vítimas, alguma situação mais grave ou não? Estamos a falar de feridos relativamente ligeiros?
Sim, podemos considerar vítimas leves, apesar de que esta situação da vítima para Coimbra não foi muito pela gravidade, mas sim pela avalência do hospital por causa da face do miúdo, pronto, e por essa razão o Codo entendeu ser colocado em Coimbra e não aqui no hospital de Leiria, ou Torres Novas, ou Tomar, ou Brantes.
São sobretudo crianças, portanto, as afetadas neste acidente.
Sim, estamos aqui a falar, possivelmente, portanto, na faixa etária de mais novo 15 anos, o mais idoso 75, haveria aqui, se calhar, meio por meio, dos 30 para cima, talvez 7 ou 8, dos 20 para baixo, se calhar, outros 7 ou 8.
As operações decorreram de forma normal, digamos assim, não houve qualquer impedimento à recolha, ao socorrer das vítimas.
Sim, portanto, sabe como é que é estas coisas? São muitas vítimas, é claro, os meios levam algum tempo a chegar, mas pelo que eu senti à chegada, sendo a primeira viatura a chegar ao local, senti que no espaço de pouco tempo ficaram no local 9 ambulâncias, portanto, os meios, dentro das possibilidades, a longevidade dos corpos bombeiros e os meios chegarem lá ao local, foi tudo dentro do normal. É claro que é espera de espera, mas não foi o caso. O tempo, possivelmente, não vamos aqui ao pomo ou ao minuto, mas, por exemplo, 20 minutos, os primeiros 20 minutos, não vão lançar no local. Penso que foi uma capacidade de resposta muito boa.
O Partido Social Democrata, e agora por Tomar, apresentou uma proposta que em princípio será analisada na próxima reunião de Câmara, no sentido de que a autarquia possa avançar para a colocação de semáforos cronometrados em alguns pontos-chave do sistema rodoviário nabantino. Na proposta em causa, à qual o vereador João Tenreiro deu voz, é assegurado que o sistema, que se pode encontrar, por exemplo, em Castelo Branco, garante maior segurança para peões e automobilistas, numa medida que visa também, sublinhou o eleito do PSD, prevenir atropelamentos que possam acontecer em passadeiras.
Se o Sr. Presidente reparar, aqueles semáforos demoram algum tempo. E há uma zona de muita circulação de peões, que vêm das escolas principalmente, o acesso também à CP, o acesso também à rodoviária. Seria interessante ter daqueles semáforos com contagem decrescente para os peões, portanto, que se começa, portanto, para que o peão... Isto também para prevenir, porque já começamos a ver, infelizmente, alguns atropelamentos. Não é só também em Tomar, isso é uma coisa já, infelizmente, geral. Portanto, e esses semáforos, em termos ambientais, também são bons, porque o condutor também, por norma, quando está no vermelho, está a acelerar, à espera que passe ao verde, e, portanto, estando em contagem decrescente, também já sabe, portanto, há menos poluição sonora e ambiental também, e também para o peão, porque fica a saber quanto tempo é que ainda tem para poder passar, portanto, e em questão de segurança. Portanto, isto é uma proposta para se discutir, então, na próxima reunião, que eu depois também vou entregar.
Joaquim Paulo Ricas, um dos elementos no executivo da Junta de Freguesia Urbana, eleito pelos independentes, devolveu as funções para que tinha sido nomeado precisamente na área social. Joaquim Paulo Ricas mantém, no entanto, o seu lugar de vogal na Junta de Freguesia. Em declarações prestadas à Hertz, o eleito dos independentes refere que continua aberto ao diálogo, apesar desta decisão.
Foi o PS que tomou pública uma posição relativamente àquilo que fazia na Junta, em termos da responsabilidade da área social, e que nunca foi desmentido pelo Sr. Presidente da Junta, ou melhor, nunca me foi apresentado formalmente, ou pessoalmente, mas nesta altura, na última reunião da Junta, passou a escrito, na informação escrita do Sr. Presidente da Junta. Então aí seria abusivo da minha parte continuar a ocupar um cargo que, de facto, é da responsabilidade na sua atribuição e da responsabilidade na lei da sua apresentação. Eu tinha-me dado, retirou-me, tão só quanto isso, ou seja, seria agora abusivo da minha parte continuar na mesma situação. Continuo no meu lugar de vogal, porque fui eleito, e o entendimento é sempre possível desde que as pessoas falem dos assuntos seriamente. Eu penso que não tem acontecido até agora essa situação, mas se as pessoas falarem seriamente sobre as coisas, penso que elas serão sempre ultrapassadas, não é?
A outro nível, Joaquim Paulo Ricas mostrou-se disponível para aprovar um novo orçamento, mas sublinhou que seja do interesse da freguesia. E referiu-se ainda a uma proposta sua apresentada na última reunião sobre o posto dos Correios, onde defende que a Junta deve ser ressarcida dos custos que tem.
Se e quando for apresentar um orçamento que seja vantajoso, na nossa ótica, que seja vantajoso para a freguesia, para os fregueses, não temos, e em qualquer posição que estejamos, em qualquer cargo que estejamos a exercer, não temos problema nenhum em o aprovar. Nesta altura, isso, na nossa ótica, como disse, não aconteceu. A questão dos Correios, olha, também já apresentei na última reunião ordinária da Junta, apresentei uma proposta sobre os Correios, porque deve ser dito que os correios não está em causa aquilo de vantajoso que representam para os clientes da freguesia e não só. É bom que isto seja dito. Os correios que estão instalados na freguesia não servem só a freguesia, servem o conselho, servem quem lá se queira dirigir, e a freguesia não está a ser ressarcida dos gastos que tem. E eu penso que os correios, se não querem ter uma loja própria, devem dar algum pagamento do serviço que a freguesia está a prestar. A freguesia está empregada, a freguesia está em instalações, a freguesia dá tudo, recebe uma ínfima parte de uma comissãozinha de um selo e pouco mais. Portanto, eu acho que isto não é justo, ser o erário público nesta altura, que alienou essa empresa, é bom que se diga, agora é uma empresa privada. E, portanto, uma empresa privada ser o erário público agora a suportá-la, isso não faz sentido, pensa.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, quer saber as razões pelas quais o Centro de Orientação de Doentes Urgentes chamou os bombeiros de Ferreira do Zêzere para prestarem socorro a um cidadão que foi eletrocutado quando procedia à manutenção de sistemas de captação de água da EPAL perto da barragem de Castelo do Bode, em Tomar. O eleito do ZPT referiu, na recente reunião do Executivo Nabantino, que esta decisão do CODU custou cerca de 20 minutos na assistência à vítima e questionou mesmo se o Centro tem confiança nos bombeiros nabantinos. Anabela Freitas, presidente da autarquia tomarense, respondeu e assegurou que já pediu esclarecimentos ao comando dos soldados da paz de Tomar.
Houve um acidente da barragem do Castelo de Bode e, pasme-se, o CODU chamou os bombeiros de Ferreira. Ou seja, isto originou pelo menos, foi um funcionário que ficou eletrocutado, originou pelo menos um atraso de 20 minutos no socorro. O que é que se passa? O CODU não tem confiança nos bombeiros de Tomar? No Castelo de Bode chama o Osmeito Ferreira? Há uma coisa estranha que se passa. Eu acho que a Sra. Presidente devia tentar saber o que é que se passou com isto. Foi uma pessoa eletrocutada, ficou pelo menos mais 20 minutos à espera que alguém chegasse.
Eu já pedi ao Comandante dos Bombeiros para saber qual era o porquê. É assim, a gente não pode dizer ao CODU que tem que chamar o Corpo de Bombeiros A, B, C ou D. Mas se houve ou não, aquilo que foi pedido é se houve ou não contacto com o corpo de bombeiros de Tomar para acudir àquela situação, e se houve, porque é que o corpo de bombeiros não pôde intervir. Relembro aqui que temos muitas das nossas ambulâncias ficam retidas horas, nomeadamente na unidade hospitalar de Abrantes, o que nos retira depois aqui capacidade, e portanto já pedi para fazer o relatório, portanto neste momento não lhe sei dar essa resposta.
De entre os 30 políticos que pediram ao Tribunal Constitucional para que fosse revisto o corte nas respectivas subvenções vitalícias, estão dois nomes afetos ao distrito de Santarém. Idália Serrão, eleita nas recentes legislativas pelo Partido Socialista e ainda vereadora da Câmara Municipal de Santarém, é um desses nomes, assim como Jorge Lacão, um histórico na Assembleia da República, onde não tivesse sido eleito em 8 eleições como deputado, concorrendo também ele no distrito de Santarém e pelo Partido Socialista. Recorde-se que desde 2014 que estava suspenso o pagamento das subvenções vitalícias a ex-titulares de cargos políticos cujo rendimento do agregado familiar fosse superior a 2 mil euros. Mas agora o Tribunal Constitucional declarou esta norma inconstitucional. De entre os 30 nomes que pretendem então continuar a contar com esse pagamento até final da vida, estão 21 elementos afetos ao Partido Socialista e 9 do Partido Social Democrata. No lote, realce para nomes que marcam a atualidade. Casos de Maria de Belém, candidata à Presidência da República, João Soares, Ministro da Cultura, e Ana Paula Vitorino, Ministra do Mar. Estas subvenções custam por ano cerca de 10 milhões de euros ao Estado.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A ponte sobre o Tejo em Abrantes vai estar fechada ao tráfego a partir da meia-noite desta quinta e até às 6 da manhã deste mesmo dia. A informação é veiculada pela Câmara Municipal na sequência de comunicação prévia por parte da empresa Infraestruturas de Portugal, que dá conta dessa necessidade de condicionar a circulação no tabuleiro devido aos trabalhos noturnos de montagem de lajes. As intervenções serão efetuadas por períodos de 30 minutos, seguindo-se o escoamento dos veículos que pretendam atravessar a ponte. Esta operação é repetida entre as 0 e as 6 da manhã, tal como sublinhámos. Prevê-se que o tempo de espera na passagem da ponte seja de cerca de 45 minutos. No entanto, como é óbvio, será assegurada em permanência a passagem dos veículos de emergência. Os cortes do tráfego serão realizados com o apoio da Polícia de Segurança Pública. O Instituto Politécnico de Tomar irá receber nesta quinta-feira, a partir das 15 horas, no Auditório Pacheco de Amorim, o colóquio subordinado à temática dos riscos naturais no Médio Tejo. O evento conta com a presença, já confirmada oficialmente, de Jorge Gomes, secretário de Estado da Administração Interna, que fará o encerramento dos trabalhos por volta das 16h30. A sessão de abertura estará a cargo de Eugénio de Almeida, presidente do IPT, e de Maria do Céu Albuquerque, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
A verdade, a mentira, a defesa, o ataque, o sim, o não e o talvez, quando passam para o léxico político, parece que ganham autonomia semântica e se podem jogar no tabuleiro das marcações indefinidas, sem preto e branco, sem ângulos definidos ou quadrados perfeitos. É o bailado da enguia, da meia-verdade, do conveniente, ou, como se diz, do politicamente correto, que acabam por ocupar os lugares centrais na praça da polis, da cidade. E não estamos a fazer jogo de palavras, nem reduzimos política à aplicação de estratégias em ordem à conquista ou manutenção do poder, ou às manobras de oposição aos governos legitimamente instituídos pelo povo. Esta subtileza é como uma areia fina, quase líquida, que se infiltra em tudo. Mete-se em tudo, na saúde, na educação, na religião, no desporto, nas artes, nas obras, nos sistemas internos, na cultura, na política. Só não entra, em princípio, na transparência íntima e última do coração. Daí que, quando se começa a ler uma notícia, um artigo, alguns livros, os blogs, o Facebook, todos os discursos, convém aplicar a necessária dose de desconto e desfocar a evidência ilusória das palavras e das ideias para mergulhar nas profundidades do oceano dos fazedores de opinião e patronos do bem comum. Com tantos livros, jornais, tanto palavreado radiofónico, empapado até de imagens na televisão, ignoramos o essencial do que se passa e do que se pensa, uma vez que os filtros e as lentes matizadas da política tudo alteraram. E a verdade, pelos vistos, continua a viver na clandestinidade. Será mesmo verdade que as palavras são os meios menos eficazes de nos comunicarmos? E que as evidências são as tintas mais comuns para iludir a realidade? Importa sempre perguntar: o que estará escondido por trás desta mensagem tão clara? Talvez toda a turbulência verbal que vivemos, num constante dizer e desdizer, do sim e do seu contrário, se entenda melhor no enquadramento das palavras transformadas em artificiais escudos de proteção e setas de arremesso. É preciso procurar a verdade e proclamá-la. É preciso estar atento às subtilezas manobras do poder. É preciso criar uma sociedade sabendo que Deus existe.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.